DW. Jornal da Noite.
Boa noite, bem-vindo à emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. No estúdio estão os Nadia Sufo e António Rocha. Os destaques da emissão da noite desta terça-feira, 7 de maio de 2019. Falta de combustível em Angola desencadeia constrangimentos e cidadãos questionam um paradoxo.
Nós somos produtores de petróleo há muitos, já no 40 e tal anos. Até hoje não conseguimos ter uma refinaria boa, uma refinaria grande que dá resposta a essas preocupações. É difícil. Há enchentes, há pessoas que já estão há dois dias que não vão trabalhar. Nosso exemplo, estamos à procura do combustível desde aí da rádio, encontramos enchentes aqui. Se não tiver, vamos parar.
Recenseamento eleitoral no centro de Moçambique vai a meio gás. Imagens estão no centro do desentendimento entre o edil e ex-edil de Angoche, no norte de Moçambique. O caos está instalado em Angola. Não há combustível nos postos de abastecimento e, consequentemente, a especulação dos preços dos produtos e falta de transporte. O presidente João Lourenço reuniu-se de emergência nesta terça-feira com a sua equipa económica e concluiu que faltou diálogo e comunicação por parte da Sonangol. Cidadãos ouvidos pela DW África queixam-se e analista fala em boicote à nova governação. A partir de Luanda, Manuel Luamba com os detalhes.
Os cidadãos começaram a sentir na pele a escassez de combustível no último domingo. Volvidos três dias, parece que a situação tende a piorar, o que a DW constatou em algumas ruas e avenidas de Luanda, onde, inclusive, há pouca circulação de veículos automóveis. No centro, na periferia da capital angolana, há bombas de combustível às moscas, registra-se apenas os trabalhadores à espera do abastecimento. Nos locais onde há combustível, as filas são de perder de vista e há quem não consegue abastecer a sua viatura, mesmo depois de ficar horas ao fio à espera da sua vez. É o caso do automobilista Francisco José.
A fila que eu ocupei é uma fila muito longa. Quando chegou a minha vez, o bombeiro disse que não tinha gasóleo e eu estou à procura de gasóleo.
Por causa da enchente, o atendimento nas bombas de combustível é deficitário. Para além das viaturas e motorizadas que aguardam pelo abastecimento, há também cidadãos com recipientes na fila. António João, motociclista, mostra-se irritado.
Eles atendem mais de 20, 30 bidões. Quando pegaram os carros, a moto é só dois ou três. Acho sim, porque onde estão a pegar mais os bidões, você se reparar, tem mais moto do que bidões, estão sempre aumentar.
Os acusados fazem ouvidos de mercadores sobre o suposto negócio paralelo de combustível, mas uma coisa é certa. A especulação de preços no mercado informal, diz o mototaxista Precioso Tinhamo, em Luanda há dois anos em busca de melhores condições de vida. O gasóleo e a gasolina custam oficialmente 135 e 160 kwanzas, respectivamente.
De ontem não estamos a conseguir. A gasolina subiu muito, o litro.
A especulação de preços não é a única consequência da escassez do produto no mercado. Não há transportes públicos e táxis nas principais paragens para se chegar ao serviço, salva-se quem puder, é assim no período da manhã e no princípio da noite. Há quem faça transportar na viatura de mercadoria. O fornecimento de energia elétrica também já começa a ficar afetado e se o problema não for resolvido a curto prazo, haverá escuridão e os produtos básicos como o pão vão subir. Francisco José não entende como um dos maiores produtores e exportadores de petróleo em África permite ruptura de estoque.
Nós somos produtores de petróleo há muitos, já no 40 e tal anos. Até hoje não conseguimos ter uma refinaria boa, uma refinaria grande que dá resposta a essas preocupações. É difícil. Há enchentes, há pessoas que já estão há dois dias que não vão trabalhar. Nosso exemplo, estamos à procura do combustível desde aí da rádio, encontramos enchentes aqui no 1º de maio. Vamos em direção ao bairro popular lá embaixo, ali de cena que tem gás. Vamos ir para lá. Se não tiver, vamos parar.
Quem já está parado há dois dias é o mototaxista Precioso Tinhamo e não sabe como vai completar a conta do patrão.
Agora o patrão não sabe contar. Mas eu assim vou começar a trabalhar mais tarde para conseguir um alheio e eu nada aqui me fico. Não temos como fazer.
Parece que a Sonangol também não tem como fazer. Em comunicado, a petrolífera angolana aponta a falta de divisas, como estando na base do problema de combustível em Angola. Esta terça-feira, o presidente da República, João Lourenço, chamou a sua equipe económica, incluindo a petrolífera, para encontrar solução do problema. No comunicado da Casa Civil do presidente da República, concluiu-se que, citamos, faltou diálogo e comunicação entre a Sonangol e as diferentes instituições do Estado, o que terá contribuído negativamente no processo de importação de combustível. No entanto, a nota acrescenta que já foram tomadas as medidas e mobilizados todos os recursos necessários para a completa estabilização no mercado de abastecimento nos próximos dias. O governo reconhece os constrangimentos criados pela situação, por isso apela à compreensão dos utentes e da população em geral. Chamado a comentar, o jornalista angolano Elide Manuel explica que há indícios de boicote da governação de João Lourenço.
Esta crise parece ser artificial. Terá sido provocada justamente numa perspectiva de desabonar a imagem da governação do presidente João Lourenço. De uma forma caricata, eu acho que é um paradoxo que um país que é produtor do petróleo e tenha ciclicamente atravessado estas crises.
Para o analista, das duas, uma.
Há uma crise da parte de gestão da nova administração da Sonangol, ou por outra, há mesmo uma tentativa no sentido de sabotar os esforços da nova governação do presidente João Lourenço.
Porque, acrescenta Lídio Manuel,
a própria Sonangol, que ainda no primeiro semestre apresentou lucros na ordem dos 3 mil milhões de dólares, um mês depois não tenha dinheiro para pagar combustíveis.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Que apreciação faz da falta de diálogo entre a Sonangol e o governo angolano no caso da falta de combustível? Pergunta colocada ao longo do dia na nossa página no Facebook. António Rocha está aqui. Boa noite. Os ouvintes contestaram muito.
E muitas reações. Por exemplo, Sousa Magalhães diz que em Angola agora é a penúria de combustíveis, mas nós já estamos habituados a enfrentar várias penúrias. Falta água, energia, peixe, transportes, saúde, escolas, mas só não faltam os deputados da nação. Nada neste país funciona, apesar de ser muito rico, diz Sousa Magalhães. Manuel da Glória Ricardo diz que se o próprio Jello admite que há falta de diálogo com a Sonangol, por que é que não admite a atual direção e coloca no lugar uma outra disposta a dialogar e a solucionar o problema dos combustíveis? E Manuel Glória termina perguntando, é ou não João Lourenço o presidente de Angola?
Boa pergunta. Resposta... Quem viver, logo saberá. Caro ouvinte, continua a mandar as suas respostas, as suas opiniões sobre esta falta de combustível em Angola. Contamos consigo.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. Ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A má nutrição matou 36 crianças dos 6 meses aos 5 anos no primeiro trimestre deste ano na província angolana do Cunene. As autoridades de saúde afirmam que o número representa um aumento significativo comparativamente ao mesmo período do ano passado, altura em que foram registados 10 óbitos. A insegurança alimentar, o desmame precoce e as doenças diarreicas agudas, bem como a falta de agentes comunitários para a identificação de casos, foram apontados como fatores relevantes no registro dos casos, prevenção e combate a doença. A província enfrenta um período de seca severa, divulgou fonte de saúde local. O MADEM G15 acusou hoje o PIGC de estar a inventar uma crise política e a prejudicar a Guiné-Bissau. Segundo o partido, o PIGC ordenou os seus deputados a não votarem no líder do MADEM G15 ao cargo de segundo vice-presidente do Parlamento, a que por lei tem direito, com recurso a um processo de votação viciado. O MADEM G15 acusa também o PIGC de se ter apoderado ilegalmente do cargo do primeiro secretário da mesa do Parlamento, que deve ser atribuído ao PRS, enquanto terceira força mais votada nas legislativas. O governo moçambicano desativou hoje o alerta vermelho que tinha decretado em março passado na sequência do ciclone Idai, terminando oficialmente a mobilização de meios, salvamento de pessoas e retirada compulsiva de pessoas das zonas de risco. Mas o governo vai continuar a monitorar a situação e a prestar todo o apoio necessário às pessoas afetadas pelo ciclone, segundo o Conselho de Ministros. A atualização mostra que o número de mortos vítimas do ciclone Idai no centro do país mantém-se em 603, e que o número de vítimas devido ao ciclone Kenneth na região norte mantém-se em 43. A Comissão Eleitoral Independente da África do Sul alcançou hoje um acordo laboral de última hora para evitar uma greve que ameaçava paralisar amanhã o primeiro dia do processo eleitoral. O acordo, citado pelo diário Star de Joanesburgo, foi alcançado nas últimas horas após dois dias de intensas negociações entre a Comissão Eleitoral e o sindicato NEHAU, uma estrutura sindical afeta à Confederação de Sindicatos da África do Sul, parceiro da coligação governativa com a ANC. A disputa centrou-se em volta da implementação de um novo organograma e de condições de trabalho.
DW Deutsche Welle.
Passam 3 semanas desde que começou o recenseamento eleitoral em Moçambique e na província da Zambézia, postos de recenseamento que não começaram sequer a funcionar. E outros funcionários, dizia, e outros funcionam dia sim, dia não, por causa de avarias nos equipamentos ou por falta de energia. Mas o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, o SETAI, garante que a situação será resolvida em breve. Mais informações com Marcelino Moeia, a partir da cidade de Climane.
3 semanas depois do início do recenseamento eleitoral a 15 de abril, há postos que não recensearam sequer um eleitor. Falta eletricidade e não é possível usar os computadores portáteis para o recenseamento. É o que denuncia um fiscal em entrevista à DW África.
Desde o dia 15 ainda não começamos a recensear por causa de cabo e extensão, assim como também recarga da energia. Então pensamos numa outra maneira também de estar a carregar o mobile para podermos começarmos com o nosso processo. Então quando carregamos mobiles anteontem, então não conseguimos também trabalhar por causa do próprio mobile, é que tem problema. O mobile não faz 12 horas do tempo, nem 6 horas do tempo não faz.
Noutros locais, o recenseamento é feito em dias alternados. Há problemas logísticos, sobretudo nos postos em zona distante das vilas, na província central de Zambézia. Brigadista e supervisores de Miramene, Marongani e Vagalani disseram à DW estar preocupados com a situação nas suas zonas. Além disso, também há problemas em bairros suburbanos de Kilimani, como conta o fiscal Albino Vicente.
Para a minha parte, como supervisor, o processo está a andar, só que temos falta de técnico. A máquina está variada. Desde ontem, já estamos à espera. Tem problema de cabo e, ao mesmo tempo, depois conseguimos tentar carregar o computador. Então, dali, começamos a digitar, não estava a dar certo.
Luís Boavida, deputado do Movimento Democrático de Moçambique, na oposição, diz que o partido não se surpreende com estas avarias nas zonas centro e norte do país.
O STEI cria sempre condições para evitar a vitória dos partidos da oposição. Eu não sei se em Gaza também houve esses problemas. Duvido. Não sei se Maputo Cidade também teve esses problemas. Duvido. Mas a partir de Sofala, Manica, Tete, Zambézia, Nampula, a situação é mesmo dramática em termos de um recenseamento propositadamente bloqueado para provavelmente reduzir o número de eleitores dessas províncias. Grande parte da província da Zambézia, o recenseamento praticamente podemos considerar que falhou. Há de haver dificuldade, a não ser que sejam tomadas medidas para que as brigadas no terreno tenham todos os meios a funcionar.
O Secretariado Técnico da Administração Eleitoral na Zambézia reconhece que está a ser difícil alcançar a meta de eleitores previstos para ser recenseado antes das eleições gerais de outubro. É que mesmo nas zonas urbanas, em postos de recenseamento que estão a funcionar na totalidade, tem havido pouca afluência. Luís Cavalho é o diretor provincial do STEI na Zambézia.
Em todos os postos de recenseamento, o processo está em curso, mas até a segunda semana tivemos um registro de cerca de acima de 200 mil eleitores. Não estamos muito bem, mas também não estamos muito mal. O grande constrangimento são as fontes alternativas de energia, refiro-me dos painéis. As nossas máquinas trabalham com energia e temos muitos postos paralisados por falta de este equipamento.
Mas, em entrevista à DW, o diretor provincial do STEI garante que daqui a uma semana tudo estará resolvido.
Acreditamos que até a quarta semana a província vai estar, em termos estatísticos, equilibrados, porque contamos com o incremento de fontes de energia.
De Climane para a DW, Marcelo Moia.
Em fevereiro, a cidade de Angoche, no norte de Moçambique, passou das mãos da Frelimo para Renamo. E o novo edil denuncia que, quando tomou posse, nem sequer encontrou canetas para escrever. O novo autarca de Renamo, Ossufo Rajá, acusa o antecessor, Américo Adamuji, de má gestão financeira e de contrair dívidas de mais de 8 milhões de meticais, o equivalente a 110 mil euros. Mas o antigo edil nega as acusações e acusa, entretanto, o autarca novo de não saber gerir a coisa pública. A história com Sitoy Lucek, a partir da cidade de Nampula.
O novo edil do Conselho Autárquico de Angoche, da Renamo, Ossufo Rajá, diz que não encontrou praticamente nada quando tomou posse em fevereiro, só dívidas superiores a 8 milhões de meticais.
Não encontramos absolutamente nada, a partir de caneta, papel resmo, nem sequer recibo para os mercados. Encontramos, sim, dívidas que não eram pago mesmo aqueles trabalhadores do Instituto Nacional de Segurança Social, no valor de 1 milhão 26.350 têm dívida das finanças, que também eram os trabalhadores das finanças que não foram canalizados há 2 meses. Temos também da instituição de FIPAC, que é também de 1 milhão. Tivemos outras dívidas dos circulares. O engraçado é que houve dívida de 256 mil de pés, enquanto a instituição não trabalha com pés. O seu consumo são papéis.
O edil denuncia também o desaparecimento misterioso de verbas canalizadas pelo governo central em janeiro, destinadas ao pagamento dos salários desse mês para os 400 funcionários do município.
Apareceu o vencimento que era para o mês de janeiro. As pessoas não foram pagas. O dinheiro sumiu em 2 dias, porque fora depositado no dia 5, a de dia 7, quando estávamos a entregar, não havia nenhuma quinta.
O Soforajá diz que já processou judicialmente o edil anterior para se esclarecerem todas estas questões na justiça.
O assunto já está na procuratoria.
Em entrevista à DW, o antigo edil de Angoche, Américo Adamugi, nega todas as acusações do autarca da Renamo.
Isso não constitui a verdade. Temos lá os relatórios de termo de mandato, todas as entregas foram feitas formalmente e todos os processos estão lá. Qualquer instituição tem tido algumas dívidas. Por obrigação, alguém assume o ativo e também tem que assumir o passivo numa instituição. É uma das formas de encobrir as suas fragilidades, no sentido de poder dirigir convenientemente o município.
Adamugi diz que até o momento não foi notificado pela Justiça para responder sobre a sua gestão em Angoche. Só jornalistas é que o têm contactado. Esta é a segunda vez que o município de Angoche é gerido pela Renamo, o principal partido da oposição em Moçambique. O novo autarca queixa-se que o governo central ainda não canalizou o dinheiro do Fundo de Compensação Autárquica e de Investimento, pelo menos até o mês passado, mas garante que mesmo assim já está a pagar salários e a reabilitar estradas com receitas locais e de parceiros. Citou Lucek, DW, Nampula.
DW Notícias.
O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, cancelou hoje uma visita prevista para hoje também a Berlim devido a assuntos urgentes, segundo o Departamento de Estado norte-americano. Pompeo tinha previsto reunir-se hoje com a chanceler alemã Angela Merkel e com o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas, cujo escritório anunciou o cancelamento da reunião pouco antes do comunicado oficial. Nem a Chancelaria Federal e nem o Ministério deram explicações sobre os motivos específicos do adiamento. O número 2 do governo britânico, David Lidington, confirmou hoje que o Reino Unido vai participar das eleições para o Parlamento Europeu que se vão realizar no país a 23 de maio. O anúncio foi feito depois do executivo liderado por Theresa May ter constatado que não há tempo suficiente para chegar a um acordo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia que o Parlamento Britânico possa ratificar antes daquela data. O ministro acrescentou que o executivo vai redobrar esforços para assegurar que o adiamento seja o mais curto possível. O Reino Unido tinha inicialmente como data de saída da União Europeia 29 de março, mas na falta de uma aprovação do acordo pelo Parlamento, os 28 aceitaram prolongar o prazo até 31 de outubro. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Há ainda muito por dizer sobre a falta de combustível em Angola, não é?
Muitas reações. Fernando Pires escreveu para dizer que Angola é como muitos dizem há décadas e os angolanos não gostam de ouvir, é ou não um país do pai banana. Nokulandu escreveu para dizer que as autoridades angolanas não têm nada que dialogar com a Sonangol. Em nome da estabilidade, o presidente Jello deve ordenar a Sonangol para solucionar o problema e ponto final. Hamilton Mangoba escreveu para dizer que João Lourenço está a decepcionar os angolanos. Esperava-se muito mais dele. Joaquim Nogueira escreveu para dizer que é lamentável que um país tão rico como Angola esteja numa situação dessas e onde as autoridades não conseguem solucionar o problema imediatamente com ou sem diálogo com a Sonangol. E Lafu Baldé, da Guiné-Bissau, escreveu para dizer que o governo de João Lourenço tem que se sentar à mesa com a Sonangol e solucionar o problema, porque o povo angolano já não pode suportar mais esta situação de penúria de combustível num dos principais produtores de petróleo de África. É uma vergonha, conclui Lafu Baldé. E a última informação é que Raul Zamela escreveu para dizer que se a Petrolífera Estatal não concordar com as decisões do governo, que João Lourenço tome a decisão de demitir toda a direção.
Muito obrigada a todos pela participação. Voltamos amanhã quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Só até lá, mandem as vossas mensagens sobre este assunto. Contem-nos o que têm vivido no caso de estarem em Angola. Boa noite e até mais.